Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Café com Bolacha. Hoje teremos a presença do estudante Ronald e falaremos um pouco mais sobre as relações entre a biodiversidade e a sociodiversidade e seus impactos no cenário atual brasileiro, incluindo desmatamento e preservação. Esperamos que você aproveite e possa compreender um pouco mais sobre estes conteúdos. Olá! Como já citado anteriormente, me chamo Ronald e hoje eu fui convidado pela equipe do podcast Café com Bolacha para debater um pouco mais sobre temas tão relevantes no nosso cenário atual brasileiro, que são a biodiversidade e a sociodiversidade, sua inter-relação. Então, para este fim, nós utilizaremos de uma redação de um texto dissertativo argumentativo que foi redigido por mim a pedido da equipe do nosso podcast. Vamos lá. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de países com maior extensão territorial, apresentando grande diversidade, tanto biologicamente, com o advento de várias espécimes de fauna e flora, quanto socialmente, com a pluralidade de etnias, valores e costumes. Ao observar a relação entre a biossociodiversidade, você pode perceber déficits na consolidação de uma forma de produção industrial sustentável, devido à necessidade tida com os ambientes naturais e os povos originários, e sua relevância por parte das grandes corporativas e das instituições governamentais. A negligência das corporativas de agronegócio no âmbito da preservação natural tem contribuído para o aumento do índice de desmatamento na região centro-oeste do país, pois se preocupam apenas com a expansão de sua produção, adquirindo grandes propriedades de terra, desmatando-as e desgastando o solo, tornando-o frágil contra as intempéries naturais, tais como a ação dos ventos, a ação da chuva, que corroboram em grandes processos erosivos. O descaso do governo com a biodiversidade nacional manifesta-se na ineficácia de leis de combate ao desmatamento, consequente da falta de fiscalização pelos órgãos responsáveis. Nesse contexto, o papel do indígena remete à primeira fase da corrente literária romantista no Brasil, em que o herói nacional era representado por ele, pela figura indígena, no caso, cujo papel principal era a proteção do território, o que não difere da nossa realidade atual, onde as áreas de maior preservação ambiental são ocupadas por povos indígenas. Por conseguinte, faz-se necessária a elaboração de projetos de fiscalização pelas instituições governamentais por meio de reformulação de leis vigentes acerca de proteção ambiental e cultural, associada à construção de postos de fiscalização em áreas de grande índice de desmatamento, com o efetivo monitoramento, de modo que possa garantir a preservação ambiental e sociocultural. Obrigado pela participação, caro Ronald. Então, como foi exposto em sua redação, nós gostaríamos agora de fazer um pequeno resumo para você, ouvinte, entender de um modo mais claro. Basicamente, o desmatamento e a preservação, eles estão intimamente relacionados com a sociedade e, claro, a biodiversidade que foram apresentadas. Nós sabemos também que grande parte das empresas, se não todas, elas simplesmente ignoram a preservação natural. O que importa para elas é a produção, que foi muito bem explicitado no primeiro parágrafo de argumentação desta redação. E isso, claro, desgasta o solo, que pode sofrer com erosão e uma série de processos que são provocados pelos agentes modeladores do relevo. Já no segundo parágrafo da argumentação, foi apresentado a importância que o governo dá à biodiversidade nacional, que, embora existam leis, sim, existam políticas até então vigentes que proíbam a prática do desmatamento e que incentivem a revitalização do solo utilizado para determinada atividade, não existe fiscalização. Ou seja, do que adianta ter uma política se ela não é fiscalizada? E é isto que a redação traz no seu parágrafo de conclusão. Apresenta um projeto de fiscalização pelas instituições governamentais por meio da reformulação de leis já existentes para que elas possam se tornar mais severas e, claro, principalmente a existência da fiscalização nas áreas em que ocorre um maior índice de desmatamento. Com um efetivo monitoramento, de modo que possibilite a garantia da preservação ambiental e sociocultural, principalmente das comunidades indígenas, dos grupos indígenas, que são os grupos que, até nos dias atuais, sofrem com a discriminação, mas que são um dos grupos que mais valoriza a natureza, que mais preserva a natureza. Tanto que, conforme foi citado na redação, durante o movimento romantista no Brasil, era o indígena que ficava responsável pela preservação, pelo cuidado, pela proteção do território. Então, os povos indígenas assumem um papel muito importante de ser relatado quando se debate esse tema de desmatamento e preservação. Por quê? Porque, conforme citado no texto, segundo os dados de uma pesquisa do IBGE, as áreas que são mais preservadas são as áreas próximas a comunidades indígenas. Justamente porque os indígenas, eles sabem preservar, eles sabem cuidar. Eles já têm um instinto muito apurado. Por exemplo, eles já sabem quando uma região, uma determinada área florestal não está bem, então eles deixam de praticar a caça, a pesca nessa determinada região até que ela volte a ser estável de novo. E isso é muito bom. Assim, basicamente foi isso que nós queríamos trazer a vocês, ouvintes, e esperamos que você tenha compreendido. Nós agradecemos por sua atenção e pelo seu acompanhamento até aqui. E obrigado por fazer parte do primeiro episódio do nosso podcast, Café com Bolacha. Tchau, tchau!